Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje o nosso tema, Brasil é um dos países com maior número de ansiosos. Uma das áreas que mais foram afetadas nesse período de pandemia, que, diga-se de passagem, ainda não finalizou, foi a parte psicológica e emocional. Para quem já sofria de distúrbios emocionais, estar preso em casa, privado de liberdade, sem integração social, possivelmente só piorou o quadro. E quem não sofria com problemas do tipo, após passar por todo estresse, medo, incertezas, perdas, desenvolveu algum tipo de questão ligada ao psicológico, como ansiedade, por exemplo. É bom lembrar que o próximo domingo, 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental. E para conversar com a gente sobre este assunto, a psicóloga Ana Lúcia Rick. Será que essa questão da saúde mental, como um aspecto preventivo para o bem-estar físico, emocional, será que a gente põe nesse patamar a importância, né, como um aspecto mesmo de prevenção? Ou a gente ainda está um pouco longe disso?
Na verdade, a saúde mental, ela é o equilíbrio e a harmonia que o ser humano precisa ter para utilizar suas potencialidades e desenvolver tudo o que deseja na vida. Mas, muitas vezes, isso não é a prioridade. Isso não é a maior importância que se dá no dia a dia. E esquecendo de questões diversas, de cuidar de si, vão as doenças chegando. Podem ser as doenças psíquicas, cognitivas, emocionais, físicas, orgânicas, e não apenas questões internas, mas externas ao ser humano, ou seja, interferências na área profissional, na área financeira, na área social. Então, saúde mental diz respeito a um conjunto de variáveis que o ser humano precisa ter de maneira mais harmoniosa e equilibrada para realmente ter bem-estar. Então, depende do contexto afetivo, familiar, emocional, social, sexual, financeiro, profissional, de um conjunto de coisas. Patrícia.
Perfeito. E aí a gente teve, né? Ainda estamos nesse vivendo a pandemia, então a incerteza, o receio, ele continua, mas aquele momento de estarmos confinados, que para algumas pessoas é difícil, né? Esse confinamento já está saindo, já está voltando ao normal. Esse voltar ao normal, entre aspas. Essas pessoas estão vindo mais fragilizadas, algumas desenvolveram a ansiedade, não é? Como é que a senhora encara esse retorno, esse processo, né, de normalizar, de acalmar? As pessoas estão buscando ajuda com foco nesse momento e quão importante de buscar ajuda nesse, para que esse retorno ele seja de uma maneira mais saudável e mais harmonioso.
Algumas pessoas, na verdade, estão buscando ajuda, mas a maioria não está. Umas acreditam que sozinhas podem administrar. Outras, quando a situação, digamos, piora, terminam procurando ajuda. Quando se fala desse limite que passamos a ter dentro do contexto da pandemia, não sei se o pior limite é o limite do externo, de não poder sair, de não ter mais aquela vida que se tinha com mais liberdade. Mas é a limitação mental, a limitação psicológica, a limitação emocional. Então, muita gente já colocou, digamos assim, em seus pensamentos: isso não pode acontecer, eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir. Então, essa limitação, está mais difícil arranjar emprego, eu não sei por onde começar. Então, antes de ser mais preocupante essa limitação externa por uma questão de segurança e saúde, que é uma realidade mundial, tem a limitação interna, onde a pessoa criou suas inseguranças, criou seus medos, e tudo isso vem de encontro a como a pessoa deve melhor perceber o mundo e se perceber. Então, ao invés de criar limites, criar soluções, possibilidades. Então, como posso fazer, o que devo fazer para começar a melhor interagir com esse mundo que exige mais cuidados, atenção e tem seus limites, sim, porque tudo na vida tem limite, ninguém pode tudo.
Perfeito. É, o que pode também, a princípio, ter um aspecto forte e negativo, que é essa história do estar em casa, ao mesmo tempo, se a gente pode buscar um olhar positivo, algumas pessoas tiveram que reaprender, se reinventar, até o conhecimento tecnológico, né? Muita gente não lidava com live, outras pessoas aí fizeram dessa fase uma oportunidade para desenvolver esse lado empreendedor. A minha questão, a minha dúvida, a minha curiosidade, digamos assim, Ana Lúcia, é por que algumas pessoas elas têm facilidade em lidar com as adversidades e viram o jogo, como a gente costuma falar, né? Conseguem virar o jogo e outras pessoas não.
A questão maior no caso, Patrícia, é como a pessoa percebe aquilo que está acontecendo na sua vida, aquela experiência. Então, por exemplo, quantas pessoas olham para o sol? Umas dizem que o sol lindo, outras dizem que sol horrível, outras ainda dizem que sol quente, ainda dizem que calor gostoso. Tem quem diga, tomara que chova. Então, como cada pessoa percebendo essa realidade vai definir o positivo ou o negativo no formato de interação. E isso também reflete como a pessoa está por dentro. Então, quando a pessoa é muito negativa, muito preocupada, a tendência é enxergar a realidade, digamos, preto e branco, mas muito escura, muito nebulosa, muito difícil. Quando a pessoa é uma pessoa que não dá tanto valor, digamos assim, ao que não precisa ter valor, é uma pessoa que interage melhor com as pressões, com os desafios, com as adversidades. E tem um ponto importante nisso. Pressão não é para a pessoa se preocupar, é para administrar, porque o processo evolutivo do ser humano se dá pela pressão. Um dente para nascer, uma criança para nascer, o processo do ser humano ele é de pressão, a lei da gravidade é uma pressão. Então, a pessoa precisa saber lidar com isso. E algumas pessoas não sabem e precisam de ajuda, ou psicológica ou psiquiátrica.
Dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. O que é que a gente poderia reforçar? O que a senhora gostaria que fosse reforçado, comentado, falado, refletido nesse dia?
Importante essa pergunta, porque eu sempre digo às pessoas, e elas estranham, viver é simples, é simples. Você tem clareza do certo, você tem clareza do que é ético, você tem clareza do que convém. Então, a alegria, o bem-estar, o carinho, a solidariedade, o amor, a paciência, o apoio, o trabalhar, o fazer com ética, com excelência, com qualidade, o compromisso. Se as pessoas começarem a ter esses parâmetros de excelência consigo, elas irão distribuir esses parâmetros com o mundo e o mundo se tornará melhor. É o chamado efeito formiguinha. Se cada pessoa fizer excelência no seu quadrado, o grande xadrez chamado mundo, o jogo estará vencido.
Muito bom, perfeito. Olha que a gente que possamos refletir sobre isso, né? E até buscar alguns parâmetros em relação até essas questões que nós chamamos, que nos traz alerta, que nos deixa em perigo, com aquela sensação de perigo. Por exemplo, ansiedade. Ela, de uma certa forma, ela é totalmente prejudicial? Até que ponto a ansiedade pode desencadear aspectos mentais, distúrbios mais sérios na nossa saúde mental?
A ansiedade, na verdade, ela tem graus. Então, quando a pessoa tem um nível de expectativa, aquele chamado frisson, aquela agitação, aquilo é bom, mas Tem pessoas que ficam tão ansiosas e essa ansiedade já está ligada à preocupação dentro de um contexto de negatividade, onde a pessoa deseja algo, mas parte do princípio que não vai conseguir, que vai ser difícil, que ela não é merecedora. Então, ela começa a ficar ansiosa em uma briga interna, onde ela quer, mas acredita que não vai conseguir. E quando não consegue, porque o desânimo e a negatividade são tantos, a pessoa entra em tristeza, podendo chegar à depressão. Então, ansiedade e depressão andam muito juntos. E o detalhe da ansiedade é que muita gente vai para a comida. Ansiedade é uma formiguinha, gosta do doce. Então, predomina as pessoas comerem coisas doces. Então, assim, aquela sensação de expectativa, ela é boa. Agora, a ansiedade pode gerar roer unha, queda de cabelo, gastrite, alteração de pressão, taquicardia, sudorese, agitação interna, insônia. Olha, Patrícia, tanta coisa a ansiedade pode gerar, principalmente as chamadas doenças psicossomáticas, que as pessoas só vão descobrir quando a coisa já está com uma certa gravidade.
É, e essa questão da ansiedade, como ela prejudica, pode ser prejudicial numa entrevista para o trabalho, no momento de fazer uma prova para concurso, nossa, essa juventude, não é, que está aí na batalha pelo Enem, buscando uma vaga na universidade, como controlar isso? Como é importante, não é, ter algum conhecimento sobre esse assunto para que se possa controlar isso e não afete o desempenho, não é, da estudante ou daquele profissional que busca emprego, não é, Ana Lúcia?
Sim, e a dica mais importante, que é uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo primordial. Eu sempre pergunto às pessoas, quem é seu ponto de equilíbrio? As pessoas ficam pensando, sou eu? É a minha cabeça? São os meus estudos? São os meus diplomas? E, na verdade, o seu ponto de equilíbrio se chama a sua respiração. Você respirando tranquilamente, melhor pensa. E melhor pensando, melhor decide. E melhor decidindo, terá melhores resultados. Então, tudo começa na respiração. A pessoa que estiver ansiosa, minimamente ansiosa ou não, ela pode reduzir a respiração, focar na respiração, deixar todo e qualquer pensamento que vier à mente passar, e dessa maneira a pessoa irá melhor interagir consigo, dialogar consigo, fazer as melhores escolhas. Então, respirar. Respirar é vida. Respirar é o seu ponto de equilíbrio. Lembre, você lembra que você respira? Não sei.
É uma coisa que a gente faz automaticamente, a gente não tem nem consciência, não é?
Da respiração. E só lembra quando fica com asma, cansado, quando está com o nariz congestionado, quando tem uma alergia. E respiração, ela é importante para tudo. Tanto é que hoje, nesse contexto da pandemia, onde é que o vírus aí ataca? Exato. Sistema respiratório. Parou tudo.
E nós vimos aí, não é? Quantas pessoas, infelizmente, que perderam a vida por falta até de respiradores, né? Que foi aquele caso trágico em Manaus. Mas, enfim, Ana, e essa juventude, hein, que está vindo aí com tanta pressão social através das redes sociais? Quantas pessoas foram lá na minha postagem do Instagram? Quantas pessoas curtiram no meu Face? Quantas pessoas me seguem? Isso também pode criar um ambiente hostil para a saúde mental desses jovens. E aí, como é que os pais acompanham isso? Até crianças, não é? Estão sendo afetadas por essas redes sociais, até por más influências. Como é que os pais devem se portar em relação a isso, em relação ao adolescente? Vamos começar pelo adolescente, né? Onde é que o pai e a mãe podem chegar junto, podem cobrar, podem fiscalizar, sem também interferir na autonomia, né, daquele ser em formação? É o momento também que a gente está aprendendo a tomar nossas decisões e nos posicionar no mundo. Como é que a gente soluciona isso, hein, Ana?
A todo momento, Patrícia, o mundo propicia um conjunto de aprendizados. amadurecimentos. Nós temos essa possibilidade de evolução contínua em todas as áreas. O que é que acontece? A família, ela tem que ser uma família unida, uma família onde haja participação, onde se tenha comunicação, diálogo, entendimento, porque não adianta pai e mãe que só aparece para reclamar, para brigar, para gritar, para colocar de castigo, para questionar, se não há união, não há participação contínua no crescimento, no dia a dia dos filhos. Então, quando muitas vezes se chega um momento onde a tecnologia está tomando espaço, digamos assim, do pai, da mãe, é porque a mãe e o pai, digamos, não ocuparam seus espaços. Então, é importante que a família seja resgatada. Há pouco eu atendi um paciente e ele disse, Ana, porque eu estou muito ansioso por isso. Eu digo, olha, qual foi a última vez que você brincou com seus dois filhos? Qual foi a última vez que você riu, descontraiu e talvez participou na hora de fazer a comida com sua esposa? Qual foi a última vez que vocês juntos fizeram a sessão pipoca? Esquecendo um pouco o celular. Quando foi depois de um tempo que eu atendi, ele disse, Ana, como as coisas estão mudando lá em casa. Comprei um dominó, comprei um gamão, comprei uma bola. Eu disse, vai para tal loja e compre brinquedos, brinquedos baratos. E vá interagir, brincar, descontrair, olhar nos olhos. Dizer, você ganhou, você perdeu. Olha para ver quem ganha. Então, essa condição dessa alegria natural, não a alegria muitas vezes falsa que tem na internet. A pessoa pega um celular e quando fecha, fica triste. Ou seja, aquela foto não corresponde ao que a pessoa sente, a como ela está. Ela mascara seus problemas, porque não tem onde falar. Então, a família precisa desse contexto de união, interação, porque assim vai ficar mais fácil todo mundo lidar de maneira mais sensata com a tecnologia.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.